Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2012, às 15 horas e 57 minutos. Convido o deputado Cristiano Araújo para secretariar a mesa. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Presidente,
Questão
antes
de
da
ordem.
leitura, se Vossa Excelência me permite, é apenas uma questão de ordem para comunicar à casa, aos líderes, que aquele trabalho de que fui a que fui incumbido pelo Colégio de Líderes já ficou pronto ainda ontem. Faltou uma assinatura uma subscrição do representante na própria comissão do PSD. E, se Deus quiser, será entregue até amanhã à presidência, como dirigente do Colégio de Líderes. Missão cumprida.
Nós agradecemos.
Projeto de lei da deputada Liliane Roriz. Institui o dia comemorativo do aniversário do INCRA 8 no âmbito do Distrito Federal e de outras providências. Requerimento do deputado Rony Neme e Celina Leão. Requer a realização de comissão geral no dia 23 de agosto de 2012 para debater sobre a redistribuição dos servidores públicos lotados no antigo Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal, propondo adequação à proposta emenda à lei orgânica número 47/2012. Requerimento do deputado Roberto Negreiros. Requer a retirada de tramitação e o arquivamento do projeto de lei número 972/2012. Uma indicação do deputado Roberto Negreiros, uma indicação da COF. 30 indicações do deputado Joey Vale, duas moções do deputado Ailton Gomes. Projeto de lei deputado Dr. Michel, denomina de Avenida Comercial do Jardim Botânico. A via marginal localizada às margens da DF-001 na região administrativa do Jardim Botânico, RA-27. Ata sucinta da 66ª Sessão Ordinária de 15 de agosto de 2012. Ata sucinta da 67ª Sessão Ordinária transformada em comissão geral para debater a questão do Centro de Atendimento Juvenil Especializado, CAJE. Ata sucinta da 68ª Sessão Ordinária de 21 de agosto de 2012. É esse expediente, senhor presidente. Solicito a Vossa Excelência que dispense o interstício e dê por lida e aprovada a leitura.
Dou como lida e aprovada a leitura da presente ata.
Senhor presidente, apenas para ratificar, ata sucinta da 17ª Sessão Extraordinária de 15 de agosto de 2012. Solicito a vocês que dispensem de interstício, dê por lida e aprovada a leitura.
Está dispensado o interstício, dou como lida e aprovada a presente ata. Comunicado da presidência, retificação de resultado. Esta presidência retifica o resultado da votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 17/2011, na sessão ordinária do dia 15 de agosto de 2012. O projeto de lei complementar foi aprovado em primeiro turno com 18 votos favoráveis e 1 voto contrário e 5 ausências. Solicito o setor de taquigrafia e de tramitação a ata e a súmula que façam a retificação das respectivas atas.
Senhor presidente, há um requerimento sobre a mesa, requerimento de número 1703/2012, de autoria do deputado Rony Neme e Celina Leão. Solicito a Vossa Excelência que inclua na ordem do dia, por gentileza.
Acatada a questão de ordem. Dando início ao pequeno expediente, passamos então ao comunicado de líder e passamos a palavra ao deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no dia de ontem, a ONU divulgou um estudo, deputado Arlete Sampaio, colocando o Brasil no ranking dos países de pior distribuição de renda da América Latina, apesar de ter avançado, porque na década de 90 nós éramos o pior de todos. Felizmente, no governo do presidente Lula, nós avançamos um pouquinho. Deixamos de ser o pior, estamos em quarto lugar. Mas ainda, deputado Chico Leite, estamos junto com a Guatemala, junto com a Colômbia, o que é uma situação terrível. E ontem, visitando o condomínio Sol Nascente, eu pude verificar, deputado Cláudio Abrantes, que se esse ranking fosse feito comparando a situação dos moradores do Lago Sul e Norte, da Asa Sul e Norte de Brasília, seria muito maior essa desigualdade. Porque são segmentos, deputado Chico Leite, que estão à beira da miséria absoluta. Aquilo não sai da cabeça da gente, deputado Arlete, a situação que aquelas pessoas estão vivendo. E eu fico imaginando como que autoridades de governos anteriores permitiram que as pessoas se instalassem numa situação daquela. Os vendavais, que aquilo não dá nem para chamar de redemoinho de poeira, porque são verdadeiros vendavais, né, de poeira, vendo o esforço dos diretores daquelas escolas, tipo da escola 28, a Glaucia, que é a diretora da escola, são verdadeiras heroínas que estão ali, junto, tentando fazer alguma coisa por aquele povo. O Estado, agora na gestão do governador Agnello e do vice Filipelli, tem chegado. Mas já era para nós termos avançado mais se não fosse a situação dos órgãos ambientais do Distrito Federal e do Brasil. As pessoas ficam aqui nas suas salas refrigeradas, não conhecem uma realidade daquela e teimam em não permitir que o governo leve a infraestrutura básica necessária para tirar aquelas pessoas daquele sofrimento que elas estão vivendo. Portanto, é de uma gravidade. É muito grave a situação que aquelas pessoas vivem. E aquilo é um espelho, é um retrato fiel do que é o Brasil. Uma elite perversa. E não é só uma elite empresarial, deputado Chico Leite. Você tem uma elite que se apoderou do poder público também, acham que são donos do Estado e querem o Estado para beneficiá-los. Capturaram o Estado e querem o Estado para benefício próprio e não para distribuir justiça social. Eu vi hoje a maneira com que a presidenta Dilma está reagindo, indignada, porque ela quer fazer as coisas e, infelizmente, não lhes é permitido, muitas vezes, por uma burocracia que teima em não ver a real situação vivida pelo Brasil. Tanto aquela situação vivida por aquelas pessoas, à beira daquela cratera que existe lá, né? Os barracos quase que despencando e que o Estado tem que agir para tirá-los dali. Mas se nós nos deslocarmos para o Itapuã, a gente vai encontrar situações mais ou menos idêntica. Se a gente vai lá no Arapuanga, que é a região lá do deputado Cláudio Abrantes, lá em Planaltina, a situação muito parecida nas bordas ali do Arapuanga. Portanto, é grave a situação vivida efetivamente aqui no Distrito Federal. É de se louvar a clareza com que o governador Agnello tem agido, junto com o vice-governador Tadeu Filipelli, no sentido de erradicarmos do Distrito Federal a pobreza absoluta. Deputado Arlete, que já foi secretário executivo do Ministério da Ação Social, junto com o nosso querido amigo Patrus Ananias, que é um verdadeiro franciscano, né? Patrus, que dedicou a vida aos pobres e dedica a vida aos pobres, sabe que não é fácil fazer justiça social nesse país. Deputado Arlete, que ficou um ano na Secretaria de Ação Social, sabe o quanto é difícil. Sabe a dificuldade efetiva que os governantes enfrentam. Mas aquelas imagens, deputado Arlete, que fica, aquilo não sai da retina da gente. Não pode sair. Eu vi uma criança de 10 anos, chegada recentemente de Matões, uma cidade do interior do Maranhão, lá no meio daquela poeira, e certamente, deputado Chico Leite, a situação lá em Matões está pior do que ali, senão eles não estariam vindo. Lá no interior do meu querido estado do Maranhão, que é uma das maiores, é o estado com a maior desigualdade. Antes era o Piauí, felizmente, sob a gestão do Wellington, a gente mudou a realidade do Piauí, e o Maranhão continua, apesar de ser um estado belíssimo, né, de um potencial de riquezas naturais muito grande, mas a situação de desigualdade também é terrível. Eu estive a semana passada com o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Suamir Santana, o diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, com integrantes da Prefeitura Comunitária, o Valmir e a Elândia, lá fazendo um debate exatamente na Escola 28, com a diretora Glaucia, que é uma heroína lá daquela comunidade, sobre a violência. Deputada Arlete, uma coisa que a mim me assustou demais. Uma mãe disse que tem momentos onde as crianças maiores estão assaltando as menores, tomando os tênis, tomando um lápis, tomando alguma coisa. Isso é a falta da presença do Estado. Portanto, o Estado tem que estar mais presente ali. Eu até conversava com o comandante da Polícia Militar da necessidade de uma verdadeira ocupação daquela região. Porque se o Estado não ocupa, o tráfico certamente ocupa. Se o Estado não vai, os criminosos certamente irão. Concedo a parte da deputada Arlete Sampaio.
Deputado Chico Vigilante, extremamente oportuna a sua fala. Eu também li a matéria sobre a pesquisa da ONU. É bom ressaltar que o Brasil já cumpriu a primeira meta do desenvolvimento do milênio, que é reduzir pela metade a extrema pobreza no Brasil, que seria até 2015. Nós já fizemos isso até o ano de 2010. Mas, a despeito disso, o Brasil segue sendo um dos países mais desiguais do mundo. E a nossa capital é, talvez, uma das campeãs, se não me engano, a quarta colocada no Brasil, que possui um dos mais elevados índices de Gini, que é o quociente que mede a desigualdade social. Então, enquanto que no Brasil o quociente de Gini é reduzido a cada ano, em Brasília ele permanece sem nenhuma alteração. Exatamente porque aqui nós temos a elite do serviço público, que ganha os salários, e você tem um povo pobre, miserável, que ainda não conseguiu uma oportunidade. O Sol Nascente tem obtido do nosso governador Agnello Queiroz uma atenção especial. Tanto é que já saiu regularização de uma parte importante do Sol Nascente, assim como há obras projetadas importantes para lá. Nós conseguimos, numa negociação com o Ministério do Desenvolvimento Social, recursos, e ano passado essa casa votou dinheiro para que houvesse a contrapartida do GDF, para que nós construíssemos um restaurante comunitário lá, um centro de referência de assistência social e um albergue. Então, essas obras estão sendo providenciadas e eu tenho certeza que outras iniciativas do governo farão com que a situação daquela população seja minorada. Nós instalamos um centro de referência de assistência social no PSU, justamente para ficar mais perto deles, já que não tem espaço para fazer um atendimento lá no local, e fizemos equipes volantes para fazer a busca ativa das pessoas extremamente pobres, para inscrevê-las no cadastro único dos programas sociais, e muitas delas já estão recebendo o Bolsa Família com acréscimo, com a complementação de dinheiro que o GDF está fazendo. Então, há todo um esforço nessa direção, mas, evidentemente, que estamos longe de chegar a uma situação aceitável, porque o que nós vemos lá realmente são situações inaceitáveis para a capital da República, da sexta economia mundial.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência incorporar ao meu pronunciamento. E ontem, deputada Arlete, andando naquelas ruas lá do Sol Nascente, acompanhado pelo vice-prefeito Valmir e pela uma diretora da prefeitura, Elândia, né, que é uma verdadeira heroína daquele povo, né, a situação do enfrentamento que ela faz no sentido de buscar a igualdade social, eu pude sentir. E até vou um dia convidar, eu sei, o governador Agnello sabe a situação vivida ali, deputado Garcia Maia, mas eu vou um dia com o governador Agnello, sem aparato governamental. Ou seja, saímos, sabe, dando umas voltas lá por dentro, sem mostrar que é o governador que está andando lá dentro. Também com o vice-governador Filipelli, porque assim a gente avança muito mais. Ontem eu estava com o diretor de operações da Nova Cap, que é um grande funcionário público, né, uma pessoa extremamente preocupada com as questões de levar a infraestrutura, né, nós sabemos o esforço máximo que ele faz, mas ainda é pouco, nós precisamos fazer muito mais. Conselho da parte ao deputado Agaciel Maia.
Deputado Chico, eu admiro Vossa Excelência pela sinceridade, porque o normal seria ficarmos tapando o sol com a peneira, né? E, por sermos base do governo, ficar escondendo os problemas sociais que Brasília tem. Nós temos problemas sociais crônicos em Brasília, tá certo? Existe essa participação nesses programas sociais, a deputada Arlete foi secretária de lá, a deputada Helena Pedrosa também, tá certo? São colegas nossos que têm experiências, mas eu acho que nós, quando Vossa Excelência diz que o governador precisa ir nesses lugares, eu acho que ele precise mesmo, né? Porque a maioria das vezes, eu digo isso porque eu me incluo, já fui também, essa coisa de tecnocrata, burocrata, tá certo? E a maioria das informações que nós levamos para as autoridades são geralmente informações boas, né? Ninguém quer chegar para o governador, nem para a autoridade, para dizer, ó, governador, a coisa está feia. Ali no Porto Rico, em Santa Maria, tem gente morando em barraco de lona, dessa lona preta, tá certo? E que às vezes, 10 horas da manhã, a criança não sequer comer um biscoito. Nessas condições agora climáticas de Brasília, a situação é muito pior. Paulo Roriz conhece muito bem aquela realidade, principalmente aquele final lá, onde as pessoas estão morando, descendo ali já por Riacho, estão morando dentro de lonas, barraco de lonas. Você chega, a criança está amarela de fome. Isso não chega no governo. Essas informações não chegam, só chegam assim, quando faz um relatório, que faz uma amostragem, que na realidade essa divulgação desse relatório é uma amostragem, tá certo? Que é feita, por isso o problema é muito mais grave do que a amostragem, porque a amostragem é uma coisa mais superficial, mas Brasília não pode ter a maior renda per capita, às vezes ter muitas pessoas entre os mais ricos do Brasil, e em compensação, porque antigamente nós que somos do Nordeste, sabíamos que a miséria estava no Nordeste. Passar fome estava no Nordeste, né? Não colocar o filho na escola estava no Nordeste, mas agora não, nós estamos na capital federal. Então, não ter moradia, não ter o que comer, não ter como ir para a escola, é coisa que está acontecendo aqui em Brasília. Não é culpa do governador Agnello, isso é uma situação que vem exatamente por esse volume de gente que nós recebemos constantemente sobre sempre esse discurso de que Brasília, que é mostrada todo dia no Jornal Nacional e tudo, é essa Brasília bonita, de cartão postal, não é a Brasília real. E nós sabemos que tem muita gente que vem de outras regiões do Brasil que dizem que vem para Brasília, que na realidade só conhece ou a estrutural, ou o Sol Nascente, o Pôr do Sol, ou Porto Rico. Às vezes não conhece nem o centro de Itaguatinga. Nunca vieram no plano piloto. As pessoas que moram não conhecem o plano piloto. Então há necessidade, e nós temos orçamento para isso, o governo federal tem programa para isso, tá certo? A necessidade de atacarmos o problema mais premente, que é o problema da fome, tá certo? Mas nós temos que atacar a causa de tudo isso, que é a geração de emprego. Os atacadistas aqui de Brasília, e eu nem tenho autoridade para falar nisso, porque nós temos dois empresários aqui, que é o deputado Olaí e o deputado Siqueira Campos, que conhece com maior profundidade, mas normalmente quando vem esse pessoal do poder econômico, a gente já vê com algumas reservas. E eu pedi que eles me dessem uma planilha detalhada, porque hoje nós aprovamos o projeto 1034, que dá a possibilidade ao BRB de fazer uns ajustes, refinanciar, exatamente para dar um oxigênio a mais a essas empresas de Brasília. Eu pedi uma planilha, deputado Chico Vigilante, e pude comprovar, com a pouca experiência que eu tenho, a formação acadêmica que eu tenho, de que um produto que o sujeito compra lá em São Paulo, até mesmo em São Paulo, consegue vender aqui, por exemplo, se comprar por R$100 lá, consegue vender aqui a R$123. E o atacadista daqui, que é quem distribui, porque nós sabemos que essas grandes empresas como que existem no mercado, ele não está interessado naquela bodega de esquina, não. O produto para vender uma pasta dental, um sabonete, quem tem que entregar são os atacadistas aqui de Brasília, na ponta, nessas pequenas mercearias que nós temos espalhadas por toda Brasília. Mas o mesmo produto que eles conseguem colocar, o pessoal de fora consegue colocar, comprando por 100, colocar a 123 em Brasília, o atacadista, o que gera emprego aqui, o que gera renda aqui, só consegue colocar por R$160. Eles vão morrer. Ou de duas, uma. Ou eles ficam aqui e vão falir, e alguns já fecharam, ou eles vão se mudar para o entorno. Eles vão migrar ou para Tocantins ou para Goiás, que tem os incentivos. E nós ficamos, nós temos a Câmara Legislativa, ela está tranquila, porque todas as proposições que vieram no sentido de incentivar essas empresas que geram emprego e renda aqui em Brasília, nós temos votado. Mas nós temos tido alguns problemas. Às vezes nós votamos uma proposição do governo que achamos que estamos incentivando e, na realidade, a coisa foi mal feita e tem que voltar. E, às vezes, tem que voltar mais uma vez. Agora, nós estamos pendentes do que nós votamos de ser regulamentado. Às vezes, o secretário ou o subsecretário tem dois tipos de burocrata. É o desenvolvimentista, que é o cara que pensa em gerar emprego, que pensa em criar renda, e existe o que tem formação essencialmente tributarista, que é aquele que quer saber se arrecadou 100 hoje, tem que arrecadar 101 amanhã, 102 depois de amanhã, e ele não está interessado. Ele está interessado em fazer caixa para o governo. Ele não tem visão de desenvolvimento. Então, há necessidade, e Vossa Excelência está tratando desse assunto, é muito importante, de que, primeiro, o governador precisa ir nessas áreas mais pobres de Brasília. Precisa saber o que está acontecendo lá, não dito por deputado distrital, nem federal, nem senador. Visto por ele. E o segundo aspecto é que nós precisamos sair do discurso no que diz respeito ao incentivo a quem gera emprego em Brasília, ou essas pessoas vão gerar emprego em outro estado. E Brasília vai ficar só com as famílias, sem emprego e sem condições de renda. Então, um discurso vindo do líder do PT, aqui na Câmara Distrital, sobre esse assunto é muito importante. Porque Vossa Excelência tem muito mais acesso à estrutura de governo do que nós, mesmo por ser o líder do PT. Nós temos o deputado Arsnid de Rouro, que é um deputado extremamente preparado, competente, dedicado ao governo, mas já se passaram 1 ano e 8 meses. Se nós ficarmos só no discurso, essa coisa vai chegar a um ponto que o governo não vai ter mais força para reagir. Porque se a gente entrar em 2014, ano de eleição, sem ter resolvido os problemas estruturais de Brasília, nós não vamos resolver nesse governo. Portanto, é muito importante o papel de Vossa Excelência ao chamar a responsabilidade do governo para que precisamos imediatamente tomarmos uma atitude para extirparmos essas mazelas que Brasília ainda tem, tá certo? No que diz respeito à coisa mais essencial, que é o pão, que é o leite, tá certo? Que é ter o que comer, porque não se admite mais num país que hoje é a sexta economia do mundo, está se falando em pessoas que a criança amanhece o dia e não tem um biscoito para se alimentar. Portanto, eu parabenizo Vossa Excelência e agradeço pela parte.
Muito obrigado à parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e vou conceder rapidamente uma parte ao deputado Alaí, até porque nós estamos esperando completar o quórum para votar créditos para que a obra do VLP não pare. Deputado Alaí.
Deputado Chico Vigilante, eu vou fazer uma parte até rápido mesmo, porque o deputado Agaciel entrou num tema muito importante. E aí, se eu for debater o que é o Agaciel, essa parte do Agaciel, eu vou passar a tarde, a noite aqui, e vai ter muita coisa ainda para falar. Eu achei muito importante quando o senhor disse que o governo Agnello, junto com o PMDB, tem ajudado a fazer algumas transformações no Distrito Federal, junto com o apoio desse parlamento. Porque nada se acontece em Brasília se não tiver o apoio aqui da Câmara Legislativa. E tanto é que nós estamos aqui esperando chegar a coro para votar crédito para ajudar a fazer as transformações que Brasília necessita. Agora, só tocou num ponto que é o Sol Nascente. Uma cidade que eu e o senhor, uma Ceilândia dentro da Ceilândia, que nós sabemos que na votação do PEDOT, a Secretaria de Habitação vai poder regularizar aquelas questões todas. Mas agora, neste momento, chegou a notícia aqui que remoções de ontem teve injustiça. Tirou gente que tinha de ser tirada, mas que também deixou a noite no sereno. Então, a gente tem que ter atenção. Junto, nós que somos aqui a voz do governo. Nós somos aqui a sustentação desse governo que tem compromisso de trabalhar para que Brasília se entre nos trilhos. Começando da geração de riqueza, a geração de emprego, a dar a titulação de quem tem a sua casa e que precisa. Nós temos que estar de olho aberto para que não aconteça injustiça, para que não aconteça aonde as pessoas menos favorecidas, como nós, que viemos para Brasília atrás de um sonho, que é a capital de todos nós, que é Brasília, a capital da esperança, que viemos para cá na procura de fortalecer a nossa família e construir uma nova oportunidade de vida. Nós não podemos deixar que Brasília seja injusta com homens e mulheres que vieram para cá. E é por isso que nós estamos juntos. O senhor fala muito aqui em PT, em PMDB, parabéns. Mas bota meu partido aí também junto, o PT do B, porque nós queremos ajudar a construir um caminho onde as pessoas têm a oportunidade. Quero, não quero mais ouvir o senhor falar aqui só em PMDB e PT, não. Porque tem muito mais gente do outro lado que está dando sustentação para esse governo que tem compromisso com o povo. Este era a minha parte.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Vamos incluir o PPS, o deputado Cláudio Abrantes tem dado uma força. O deputado Cláudio tem dado uma tudo de si, né, para o bem. O deputado Michel, né, que tem sido um grande parceiro, o PTB também, o PEN, né, que é o Partido Ecológico Nacional, deputado Alírio,
Integração Social.
Deputado Siqueira Campos, né, que tem tido uma participação importante. Mas, deputado Alaí, eu acho que tem o governo Agnello não vai cometer nenhum tipo de injustiça, nenhum mesmo. Agora, tem situações que precisam ser resolvidas. Nós quase que perdemos aquele empréstimo, que é 250 milhões de reais, que estão sendo investidos na infraestrutura do Sol Nascente. Tem algumas famílias que vão ter que sair mesmo, e não adianta a gente dizer que não vai sair, porque vai sair. Não é? Que é para legalização, que não vai ter demagogia. Mas a maioria, 99% da população do Sol Nascente vai ser beneficiada. Porque o compromisso do governo, sabe, deputado Siqueira Campos, é transformar ali numa cidade mesmo, com infraestrutura, com toda a infraestrutura montada, com segurança, com educação, com saúde, com transporte de qualidade. Esse é o compromisso do governo Agnello e é por isso que a gente dá sustentação ao governo Agnello. Concluindo o meu pronunciamento, deputado Michel, quero trazer uma notícia boa também. Eu venho aqui reivindicando, junto ao governador Agnello e ao vice-governador Felipe Pelde, que é o exemplo que está sendo feito aqui do plano piloto, deputada Gaciel, que é a revitalização das principais avenidas do plano piloto, que a gente começasse a revitalizar avenidas também das cidades satélites do Distrito Federal. E nós temos uma avenida fundamental, que é a Avenida Elmo Cerejo, que está completamente destruída, né?
Só uma parte, deputado.
Conselho, a parte, Vossa Excelência.
Quando o senhor fala em revitalização de avenida, eu fico até preocupado, porque a gente percebe muito que se fala muito na questão lá para o lado sul, né? Nós temos duas avenidas também lá para a área norte, lá em Sobradinho, por exemplo. Nós temos a DF-420, aonde vai do Sobradinho 2, ali pegando a entrada do Sobradinho 2 até a DF-150, que está intransitável, né? Apesar de, parece que botou-se uma cabeça de bode naquela entrada de Sobradinho Norte, né? As coisas parece que não chegavam lá. Mas no governo de Um Novo Caminho, acredito eu que tem chegado algumas coisas lá. Mas essa tal dessa infraestrutura que tange nós recapearmos, o asfalto parece que não gosta muito de chegar para aquele lado. Então eu queria contar com a benevolência de Vossa Excelência e com esse telefone do senhor, que tem uma proeficiência danada, se o senhor puder dar uma ligada aí para alguém que possa nos ajudar, eu venho veementemente pedir a Vossa Excelência que nos ajude a levar esse recapeamento para 420. Tem uma outra avenida, que é a 440, que pega ali por trás da Viplan, fazendo a Rota do Cavalo, onde mais de 10 mil pessoas ou 10 mil veículos rodam diariamente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, levando pessoas para a escola, trazendo, e que estão acabando com os carros ali no Nova Colina até a Rota do Cavalo, que está intransitável. Inclusive o deputado Rony Neme, que é um grande urbanista, que anda ali pelo lado ali do Nova Colina, sabe do que eu estou falando? Está intransitável. Então eu queria contar, já que Vossa Excelência tocou nesse assunto, que nos ajudasse com esse telefone do senhor, que eu nunca vi um telefone proeficiente igual a esse. Eu ainda vou comprar um telefone desse, eu não sei onde é que o senhor comprou ele, mas eu ainda quero um dia ter um telefone desse que pegou, ligou, aconteceu, né? Eu queria que o senhor desse uma ligadinha para esse local onde a gente faz essas ligações, que consiga, eu lhe imploro, me ajude a recapear essas duas avenidas, que eu vou mandar fazer um busto com o nome de Vossa Excelência e do nosso governador Agnelli, colocar na entrada dessas duas avenidas, que é a 440 e a 420, louvando a Vossa Excelência e esse telefone. Vai ser o senhor com o telefone no ouvido e o recapeamento chegando, porque não há a mínima condição de andar. É mais fácil andar na terra do que andar na avenida 440, que liga a Rota do Cavalo, onde passa o pessoal para ir para Nova Colina, e a 420, que sai da entrada de Sobradinho 2 até a DF-150. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, eu fiz uma brincadeira para descontrair, mas a coisa lá está ruim. Se o senhor puder nos ajudar, eu vou agradecer. Muito obrigado.
Eu agradeço a Vossa Excelência e ao exemplo da conquista que nós conseguimos junto para Sobradinho 2, que é a instalação do BRB, que em 6 meses vai estar instalado lá, né? Fomos juntos e conseguimos. Eu estou matriculado junto com Vossa Excelência nesse sentido da luta pelo recapeamento dessas duas avenidas. Mas dizer aqui que há pouco, deputado Rony, eu conversei com o governador Filipelli, eu já tinha conversado antes com o governador Agnello, e o governador Filipelli me disse que já estão contratando o projeto de recapeamento da Avenida Elmo Cerejo. Nos próximos dias, o governador Agnello, juntamente com o vice-governador Filipelli, estará anunciando para toda aquela região o recapeamento, que é arrancar, completar, é fazer uma outra avenida ali, né, que é a ligação entre Taguatinga e Ceilândia. Portanto, é mais uma conquista da população ali da região de Taguatinga e Ceilândia. Muito obrigado.
Eu fico satisfeito em saber que a Elmo Cerejo vai ser recapeada, mas volto a tocar no mesmo assunto. Conto com Vossa Excelência para me ajudar nesses dois recapeamentos, que são coisas pequenas, que vou dizer que é de bom grado, viu, deputado Chico Vigilante? Me ajude nisso aí. Garanto que eu não enfeito boneca com o chapéu dos outros. Se o senhor conseguir isso, o senhor pode ter certeza que nós elevaremos o nome de Vossa Excelência nessas duas avenidas lá, para que o povo saiba que foi o senhor que ajudou a levar. Dando continuidade ao pequeno expediente, no comunicado de líder, passamos a palavra à deputada Celina Leão, que fará seu pronunciamento no lugar da deputada Eliana Pedrosa.
Senhor presidente, deputados e deputadas, apesar de não ter nenhuma deputada no plenário hoje, o meu pronunciamento de hoje à tarde é um pronunciamento realmente, é um desabafo, sabe, doutor Michel? Eu acho que tem várias instâncias que muitas vezes falham. E o acatamento hoje, né, que foi da notícia que foi dada ontem, da denúncia, né, da promotoria, da Procuradoria-Geral da República contra o governador Agnello Queiroz, é algo que realmente deixa a gente na sensação de que nós temos um país que vai realmente investigar. E talvez muitas pessoas perguntaram assim, a deputada Celina não fez nenhum pronunciamento após a ida do governador Agnello à CPI. E eu não fiz mesmo, sabe por quê? Porque eu acho que eu seria muito deselegante naquele momento. Tem momentos, deputado Paulo Roriz, que a gente tem que se calar. Porque geralmente nós podemos perder algumas batalhas. Mas, na maioria das vezes, quando a gente tem a boa intenção de verdade, você sempre ganha a guerra. E eu me calei, sim, sabe, deputado Paulo Roriz? Porque a cena chega, era cômica. O deputado do PT, o Dair Cunha, fazia as perguntas para o governador Agnello, que o respondia na sequência. Na sequência, inclusive com mapas e com histórico. Era algo até engraçado. Era algo que podia ter sido menos combinado para dar uma sensação de verdade de que nós estávamos numa CPI de verdade, onde que as pessoas iriam ser inquiridas. E teve algo, deputado Paulo Roriz, que chamou minha atenção naquele dia. Algum deputado fez uma pergunta ao governador Agnello que não conseguia justificar, que em nenhum momento do pronunciamento dele conseguiu realmente falar, eu comprei a minha casa com esse dinheiro, ou com 5 cheques, ou com 4 depósitos. Ele se restringia a falar, eu já quebrei o sigilo, está aqui. Ele não havia quebrado o sigilo, porque o sigilo dele já havia sido quebrado pela justiça na questão dos PAN, há algum tempo atrás. Então, não havia nenhum mérito naquilo. Mas, em determinado tempo, deputado Paulo Roriz, o governador, ao ser perguntado de quanto valeria a casa dele na época que ele comprou, porque existe uma suspeita de ter comprado a casa subfaturada, abaixo do preço de mercado, ele respondeu assim, eu não sei, eu não sou corretor. Ora, essa não é uma resposta para o governador, que está numa CPI, sendo inquirido por parlamentares. Infelizmente, Paulo, eu não tive a fala ali 5 minutos, porque eu queria ter 5 minutos naquele dia. 5 minutos. Talvez eu teria 5 perguntas, ou uma pergunta. Então, eu acho que a abertura do processo do inquérito no STJ vai dar a grande oportunidade para o governador Agnello de mostrar que é inocente, de provar sua inocência. Eu gostei do que o porta-voz do governador falou, que ele é inocente e ele vai conseguir provar a inocência. Porque a CPI, ela foi um circo. Eu estava lá presente, deputado Paulo. É uma luta da base contra a oposição. Ninguém estava lá realmente para inquirir. Tinha algumas pessoas para proteger e algumas pessoas para realmente deixar o governador em uma outra situação. Então, eu acredito sim. Neste momento, acredito na justiça e não tenho nenhum temor, deputado Paulo Roriz, de falar se o governador Agnello for inocentado, de parabenizá-lo. O senhor conseguiu provar na justiça que é inocente. O senhor conseguiu provar na justiça que é inocente. Agora, quero aqui só cumprir algo que acho que me faz como parlamentar. Eu, parlamentar, deputada Celina Leão, representei em todas as instâncias. Não acusando o deputado Arlete, mas pedindo a investigação. Pedindo a investigação profunda. Porque o governador Agnello citava o caso do Carlos Cachoeira, dos Arapongas, da Delta no Distrito Federal, que atuava no Distrito Federal, como se o governo não fosse dele o ano passado. Como se o chefe de gabinete dele não tivesse vínculo com os Arapongas. E isso ficou mostrado não por uma denúncia num blog ou por mim. Isso ficou mostrado nas gravações da Polícia Federal. Está demonstrado. Não sou eu que estou inventando. O último relatório da Polícia Federal falou que o agente assina falando que o chefe de gabinete do governador contratava os Arapongas. Eu acho que isso em outro momento, talvez, no nosso país, eu acho que talvez... Eu não sei nem o que teria acontecido. Talvez os sindicatos aqui na porta, talvez até tivessem destituído o governador. Então, eu acho que o momento é ideal, o momento é oportuno, e eu quero aqui, nessa tarde, falar que eu fiz o meu papel como parlamentar. Eu representei, pedi investigação, vou acompanhar de perto, porque Em alguns momentos, a justiça, né, parece que não chega, mas ela chega. Ela chega e aí nós temos que separar, sim, o joio do trigo. Nós temos que saber que existem políticos sérios, pessoas sérias, nós não podemos generalizar. Tem pessoas sérias em vários partidos, tem pessoas que não são sérias em vários partidos. Mas ontem, deputada Arlete, quero falar a Vossa Excelência, que eu tive a minha sensação de cidadania, de ter tudo apurado e investigado, com tranquilidade. E se o governador, com certeza, como o porta-voz dele falou, que ele é inocente, ele deve estar na mesma tranquilidade que eu estou, de realmente provar na justiça, com documentos legais, que ele é inocente. E eu gostaria também de trazer nessa tarde aqui um tema, deputada Arlete, que é muito importante. Eu queria saudar as famílias que estão aqui hoje do condomínio Sol Nascente. E eu queria trazer um relato aqui para vocês, até porque eu acho que o que está acontecendo não é só um tema da deputada Celina Leão, é um tema que é dessa casa. Nós sabemos que a questão da regularização ela exige de todos os órgãos um esforço tremendo. Mas nós não podemos promover a justiça social com injustiça social. E aqui nós estamos aqui com famílias, deputada Arlete, que foram despejadas ontem do condomínio Sol Nascente. Nós temos uma mãe que está com a criança. O rosto da criança está ferido, porque ela ficou ontem na chuva e hoje no sol. A quem abrigou a família que está aqui hoje foi os vizinhos. Então, eu acho que é dever, sim, da Secretaria de Habitação fazer, recolocar. Né? Até porque cada caso aqui, nós temos 4 famílias, cada caso aqui, tem um caso que é falta de critério, tem outro caso que a mulher tinha um registro já de imóveis, de imóvel de sem ser escriturado, um imóvel ilegal, vendeu o imóvel ilegal, comprou outro imóvel ilegal. Então, não está nos critérios, eu acho que esse debate tem que ser feito aqui. Mas fazer remoção da forma que está sendo feita no condomínio Sol Nascente é uma violação de direitos humanos. Você adentrar as famílias, porque são famílias pobres, é um absurdo o que está acontecendo. Se fosse no Lago Sul, ninguém teria coragem de fazer o que estão fazendo no condomínio Sol Nascente. Com polícia, o jornalista foi ameaçado de ter a câmera dele quebrada porque ele estava fotografando o que estava acontecendo. E, deputada Arlete, pasme, sem uma ordem judicial, não mostraram para aquelas famílias nenhuma ordem judicial. Nem os notificaram judicialmente. Tem outras famílias que falaram, não, na sexta-feira nós vamos retornar aqui para terminar de derrubar. Ora, é assim que está sendo feita? Deputada Arlete, eu vim aqui para essa tribuna, o ano passado, para elogiar o governo do Distrito Federal na remoção da Vila Rabelo. Eu vim, deputada Arlete, porque ela estava sendo feita com justiça, com direitos humanos. As famílias que não tinham o direito, elas foram realocadas, receberam aluguel. Mas botar o povo na rua, dessa forma, sem dar assistência devida, isso não é uma questão da deputada Celina, não. É uma questão de todos nós. E eles procuraram a nossa comissão, e aqui está a deputada Eliana, o deputado Olaí, que fizeram uma audiência pública, quero inclusive parabenizá-los, lá no setor, que eles já temiam isso. E o pior, deputada Eliana, que aquele dia foi alertado e aconteceu. Então, assim, o que falta? Essa Câmara não é respeitada? Porque se você hoje chegar no condomínio, eles não se sentem representados por nós, porque eles foram lá, falaram do temor e estão abandonados na rua. E sexta-feira vai ter remoção lá de novo. Então, assim, eu quero pedir a Vossas Excelências que estão aqui nessa tarde de hoje, eu não estou pedindo nenhum favor político, eu estou pedindo humanidade. Uma parte, a deputada Eliana, estou falando pela liderança.
Deputada Celina, eu gostaria de parabenizá-la pela sua atuação, pela sua preocupação, e de fazer esse chamamento para que essas remoções possam se dar num plano assim, muito mais humano, muito mais solidário. Né? Eu quero só afirmar que ontem eu estava numa comissão aqui na Câmara e que quando recebi a informação de que essas famílias estavam sendo, tinham seus barracos derrubados e já era programado, o local realmente elas não poderiam ficar, e que as crianças estavam na rua, as famílias estavam na rua, e eu, naquele momento, eu peguei o telefone e liguei para o secretário Daniel, da Secretaria de Desenvolvimento Social. E eu quero deixar aqui registrado para Vossa Excelência que prontamente o secretário Daniel encaminhou uma equipe do CRAS da Ceilândia ao local para dar assistência às famílias e do plantão social. E hoje, há pouco, o secretário Daniel ele me retornou dizendo que, normalmente, eles são notificados quando vai acontecer essas derrubadas, mas para essas não foram, e que, inclusive, ele estava levando esse tema para uma reunião com o secretário Berger amanhã, para que, justamente, novas derrubadas, novas situações dessa natureza, as pessoas não fiquem desamparadas, que possam ter assistência do Estado e assistência da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, eu só gostaria de fazer esse registro, que, de fato, a operação ela não foi planejada, o que é lamentável, né? Mas também não poderia deixar de registrar que, assim que liguei para o secretário Daniel, ele tomou as providências para aquela situação de ontem e está, como secretário, buscando o governo para que novas ocorrências não venham ser registradas. Está certo? Obrigada.
A parte da deputada Arlete.
Deputada Celina, eu quero cumprimentar os alunos aqui do Queima Lençol, lá da Fercal, que está aqui com o pessoal, né, com o professor Léo, que os traz aqui. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Isso aqui é a Casa do Povo. Os alunos aqui são muito bem-vindos, viu, Léo? Toda vez que você quiser trazer os alunos aqui, nós estamos aqui prontos para recebê-los. Deputada Celina, a senhora traz um tema que nos deixa muito estarrecido, né? Ver famílias, né, desta forma, a gente fica muito comovido. E acreditamos que o telefone do nosso amigo Chico Vigilante já está funcionando ali nesse sentido, porque eu sei que esse telefone dele é muito proficiente, já deve estar aí falando. Mas eu acredito que nós temos que acionar, além da SEDESC, que a nossa amiga deputada Arlete Sampaio fez um bom trabalho lá e tem muito conhecimento, já deve nos dar alguma ideia também do que devemos fazer, assim como a deputada Helena Pedrosa também já nos deu a ideia, mas eu acho que nós devemos também acionar o pessoal da SEDAB, na pessoa do nosso secretário Magela, para que veja a situação desse pessoal, aqueles que realmente estão enquadrados dentro da situação, e você me mostrou aqui, muitas vezes as pessoas deixam de estar enquadradas por uma situação que aparentemente não é. Vejam só, parece Denorex. Parece que é remédio, mas não é. A pessoa nunca participou de programa nenhum do governo. Veja a senhora, deputada Arlete. Eu não tomei a palavra da senhora por falta de educação, só para a senhora ver a anomalia, porque a Celina tinha me dito antes. A pessoa nunca participou de programa do governo. Foi lá no Sol Nascente e comprou um lote daquele. Aí, ela foi lá e foi cadastrada num certo momento. Mas não estava se dando bem naquilo ali. Vendeu aquele terreno e comprou um terreno em outro local. Quer dizer, ela não ganhou nada do governo, ela comprou os dois lugares. Por ela ter sido cadastrada naquele endereço antigo, nesse novo que ela está, ela não pode mais ser cadastrada. Quer dizer, é uma anomalia onde a pessoa está perdendo o seu direito por uma anomalia. Que nós não podemos deixar que isso aconteça, deputada Helena Pedrosa, porque ela nunca participou de programa do governo. Ela comprou cá e comprou lá, ou comprou lá e comprou cá. Ela nunca recebeu nada do governo. Então, nós temos que analisar isso friamente para não fazermos injustiça. Assim, nós temos o nosso deputado, que outrora foi procurador, que sabe que a injustiça é a maior dor que o indivíduo pode sentir. Então, se ela nunca participou de um programa do governo, e ela comprou aqui, e foi cadastrada aqui, mas por qualquer anomalia, qualquer situação adversa, ela vendeu isso que ela mesma comprou, e comprou aqui desse lado, eu acho que esse cadastro feito aqui poderá ser removido e colocado nessa situação aqui. Eu penso assim, talvez devam ter aí, eu também, a gente tem que discutir, eu acho que tudo entra numa discussão. O que não se pode é bater o martelo. Não, o cadastro era aqui, ponto, e acabou, e não vai ter direito a outro. Não, aí eu acho. Assim, se foi coisa que o governo deu e a pessoa vendeu, aí vai até rimar, perdeu. Aí não, aí eu sinto muito, e aí quem ganhou e vendeu, perdeu. Agora, se a pessoa comprou aqui, deputado Alaí, vendeu aqui e comprou aqui,
O cadastro que foi feito nessa compra aqui, acredito eu que ele possa ser transferido para essa outra compra aqui, e dá do mesmo tamanho. Né? É só isso que eu tinha a falar, viu, deputada Celina? Te aparteando, porque eu acho que essa vinda... Porque muitas vezes também, deputada, e aí eu acho que essa legislatura está diferente, nós aqui nos preocupamos como se fôssemos Bradesco. A senhora lembra do Bradesco? Aonde bate um coração, o Bradesco estava. E eu tenho visto que nessa legislatura nós não estamos preocupados com quantidade, nós estamos preocupados com injustiça. Porque havia outras pessoas que estão preocupadas, só vou onde tem muita gente. E nesse caso a senhora foi muito proficiente. Ali são 4, 5 famílias que estão sofrendo e nós estamos aqui lutando para fazermos justiça, não é com quantidade, é com aquele que necessita dessa casa. Independente, viu, deputado Chico Leite, de quantidade. Aqui nós não estamos aqui jogando para a plateia, nós estamos aqui lutando por justiça pelas aquelas pessoas que realmente necessitam. E o que é mais importante, aqui não é oposição e nem situação, aqui a situação é de quem está precisando. Então, deputada Celina, eu estou lhe aparteando para me solidarizar com o seu discurso e com aquele pessoal que realmente está necessitando, uma parte ali que a senhora concedeu à deputada Arlete, logo em seguida ao deputado Chico Leite.
Obrigada, doutor Michel.
Alô, alô. Deputada Celina, quero dizer que também considero inaceitável que o processo de remoção de famílias de um local em que elas não podem permanecer por diversas razões se dê dessa maneira. Eu acho que há uma orientação do governo Agnello de que haja uma combinação entre os órgãos de fiscalização, a Sedeste e outras instituições do governo, para que, ao fazer a desocupação, nós possamos oferecer alternativas à família. Então, se isso não aconteceu, houve uma falha do governo. E nós temos que restabelecer a justiça a essas famílias. Eu estava, antes da fala da deputada Helena Pedrosa, justamente tentando perguntar ao secretário Daniel se já foi apresentado a essas famílias, a possibilidade de receber um aluguel social.
Com certeza.
Então, eu vou reiterar esse pedido a ele, para que nós não possamos deixar desassistidas essas famílias. Por outro lado... Então, pois é, então a deputada Helena Pedrosa está dizendo que já foi oferecido. Então, aí já é outro problema. Tá certo? Então, o papel da Sedeste foi cumprido nesse caso. E lamento muito que, de fato, as pessoas sejam retiradas morando nas casas, sem alternativas, porque isso eu acho que é um desrespeito aos direitos humanos, de fato.
Obrigada, deputada Arlete, pela parte. Deputado Chico Leite.
Deputada Celina, permita-me essa modesta intervenção. Em realidade, nós temos 3 temas, se a senhora me permite. Em primeiro lugar, a situação tal como está, que precisa ser trabalhada pelo poder público, ressalvadas todas as preliminares do passado, enfim, sem se discutir, sem se fazer qualquer outro tipo de debate que não o... do senso de humanidade. Nós precisamos tratar da situação tal como é. E, nesse sentido, é preciso que haja critério, é preciso que seja cumprido procedimento próprio de remoção. Nós todos devemos estar atentos para isso. É o papel do parlamentar, o papel fiscalizatório. Direito a quem tem o direito. Agora, há um terceiro tópico sobre o qual eu gostaria de me expressar, deputada Celina, e que vale a pena fazê-lo agora, não em relação ao Sonascente, ao pôr do sol especificamente, mas a tantos condomínios que se multiplicaram nessa cidade, graças aqui e ali a falsas expectativas lançadas à população, principalmente aos mais humildes, graças aqui e ali à sanha financeira dos grileiros de terra, que invadiram essa cidade de tal modo que estão aí como se seus comportamentos estivessem de acordo com a normalidade. Eu preciso observar, Vossa Excelência, que nós precisamos tratar do tema tal como ele é, no conjunto de procedimentos, mas não podemos esquecer que precisam receber outro tipo de tratamento, o tratamento que se dá aos criminosos. Os grileiros de terra, não esqueçamos deles, são bandidos, são os sujeitos que destruíram nossa cidade, né? E os políticos populistas de cunho eleitoreiro que fizeram disso no passado formas de eleição. Esse também ajudaram a deteriorar nossa cidade. Nós não podemos esquecer desses dois tipos de gente que tinha que estar na cadeia. Agora, da situação tal como é, para aquelas pessoas, a grande maioria vítimas desse processo de estelionato eleitoral e de estelionato criminal, né, nós precisamos dedicar toda a atenção. Há procedimento próprio nesse sentido para que o governo faça, e nós precisamos estar atentos, principalmente o nosso governo, que sempre pregou isso e que nós estamos aqui para defender.
Com certeza, deputado Chico Leite, acredito nisso.
Deputada
também.
Deputada Celina.
Deputado Elaí.
Eu ia até ficar calado nesse debate, mas eu gostaria de acrescentar duas coisas. Primeiro, que esse debate que a gente tem que enfrentar não é a situação de grileiro e a situação de quem fez política populista. Porque a situação de grileiro é a situação de polícia. Eu espero que a Polícia Civil tome as providências com essas pessoas que ficam abusando da boa vontade do cidadão comum. Mas nós temos hoje um problema social, que é do Sol Nascente ao Lago Sul, do Lago Sul e Itapuã. Um problema social que nós temos que enfrentar. Então, eu entendo que esse discurso da senhora é no entendimento que o governo tem atenção para que injustiças, para que coisas não aconteçam, que seja desfavorável não ao governo, mas ao cidadão. Então, é isso que eu entendi. E eu espero que isso é o que é a nossa vontade aqui como parlamentar. Porque nenhum de nós aqui, dentro desse parlamento, apoia grileiro.
Nenhum, com certeza.
Nós apoia o povo. Então, é por isso que eu quis fazer esse atrecimento aí nas suas palavras. E parece também que o novo deputado Vazinho quer uma parte.
Não. Então, deputado Chico Leite, eu tenho falado isso também. Eu sou contra grileiros, até porque a gente sabe que os bandidos, né, realmente precisam de estar na cadeia. Acredito que Vossa Excelência deve ter feito várias representações nesse sentido. Não sei se viraram investigações ou não, né? E tomara que as pessoas sejam punidas, porque Vossa Excelência tem muitos anos de mandato e deve ter exercido isso com veemência aqui, né? Até porque fala disso com propriedade, a gente sabe disso, apoia também, mas a questão social ela é importante ser debatida. E eu queria pedir, deputada Arlete, se Vossa Excelência puder, né, até para que a gente ouvisse, Vossa Excelência, que tem aí um contato maior com a Secretaria de Ação Social, para a gente ver realmente qual o encaminhamento definitivo que a gente poderia tratar, né? Até com as próprias famílias, a gente vai lá em cima, ou eles descem aqui no cafezinho, para ouvir da boca deles como é que está acontecendo, até porque, deputada Arlete, no meu entendimento, como na área jurídica, há uma violação de domicílio no sentido que não tem um mandato também de derrubada, né, deputado Chico Leite? Você, como um legalista, sabe disso, que para entrar precisaria de ter, né? A gente sabe que o Estado é maior, mas acho que nesse momento também, eu vejo também por essa ótica. Então, eu queria pedir à deputada Arlete, se ela puder me ajudar nesse sentido, para a gente tirar uma solução definitiva, eu agradeceria. Muito obrigada, senhor presidente.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, Vossa Excelência?
É.
Pois não.
Deputado Olair, que preside a mesa nesse instante, nós temos alguns projetos de lei de remanejamento orçamentário, dos quais um deles trata do pagamento do mês de agosto dos servidores públicos, que deve ser processado no final desse mês. Eu pediria a Vossa Excelência que pudesse acolher em extra pauta esses quatro projetos, e o outro é da VLP, para não paralisar as obras que está em franco desenvolvimento. Então, eu pediria aí, e o outro é um projeto de lei que acomoda as emendas dos colegas parlamentares.
Então, eu pediria a Vossa Excelência, nós temos, só para se ter ideia, 150 emendas dos senhores parlamentares, que a Comissão de Economia e Orçamento, no dia de hoje, reuniu em caráter extraordinário, atendendo o anseio dos deputados, né? Consequentemente, depende de ser apreciado. O número dos projetos de lei é o 1035-2012, o 1036-2012 e o 1070-2012 e o 1072-2012. Esses quatro projetos de lei da extra pauta da, na ordem do dia.
Deputado Vazni, eu entendo a reivindicação de Vossa Excelência, mas só há... nós precisamos de quórum para votação. E aí, quando os líderes dos brotes estiverem presentes, eu vou consultar eles se há entendimento para que esses projetos entrem na pauta. Correto?
Não. Senhor presidente, eu conversei com a deputada Eliana, pedi, hoje ela sabia, né, ela tem concordado. Deputado Chico Vigilante foi um dos que ajudou a ligar, são os dois líderes presentes, e o deputado Cristiano Araújo e o deputado Cláudio Abrantes. Eu não ia fazer uma questão de ordem dessa sem antes ter feito uma consulta aos colegas deputados. E o deputado Agaciel Maia, que está no cafezinho atendendo algumas pessoas, até porque foi ele que presidiu a comissão sabendo da urgência. Eu peço que Vossa Excelência tenha um pouco de compreensão, porque está aqui diretamente vinculado à necessidade dos servidores públicos terem a garantia de receber seus salários no final do mês e início do próximo.
Eu entendo totalmente a reivindicação de Vossa Excelência e também não tenho dúvida que isso não teve um acordo. Mas como tudo nosso tem que ficar registrado, não haveria motivo nenhum para me consultar os líderes dentro de plenário para ficar registrado em plenário.
Ah,
bem que eu entendi que Vossa Excelência jamais eu vou discordar ou desacreditar da palavra do senhor, porque o senhor é um homem que tem história política dentro do Distrito Federal.
Tá, eu não entendi devidamente, me desculpe.
Senhor presidente...
Questão de ordem?
É questão de ordem. Se trata desse pedido de inclusão de extra pauta, e eu, inclusive, deixei registrado junto ao líder de governo, deputado Vazni, que nós tivemos uma reunião de líderes que antecedeu a dessa semana, que não houve, na terça-feira, e que ficou acertado que nós votaríamos alguns vetos, né? Então, eu pelo meu bloco, né, entendo que nós possamos fazer essas votações. Tem um projeto de lei que diz respeito a pagamento de pessoal, né, pelo menos esse. E agora, eu só concordaria na medida que nós cumpríssemos o acordo que foi firmado na reunião de terça-feira, sem ser a última, a anterior, de que seria votado alguns vetos antes.
Dando continuidade ao comunicado de líderes. Deputado pelo PEM, deputado Dr. Michel.
Boa tarde, meus pares, meu líder. A gente, quando ocupa essa tribuna, é porque precisa falar algumas coisas. E não seria hoje que nós não viríamos aqui falar. São dois assuntos que me traz aqui hoje. O primeiro é um assunto meio particular, mas eu não poderia deixar de colocar os meus pares a par. Eu queria que prestasse atenção, porque é um fato meio pessoal, mas que os colegas têm que saber. Nós viemos de uma corporação, que é a Polícia Civil, onde nós labutamos lá por 28 anos e 6 meses, e hoje nós somos um delegado de polícia aposentado, e fomos surpreendidos, né, agora, um mês atrás, 10 dias atrás, né, e quero aqui parabenizar a segurança da Câmara, bem como o doutor Maurílio, que faz parte da segurança, que é o diretor da segurança, aonde nós recebemos uma denúncia, né, que lá do presídio tem um colegiado de bandidos, né, que está se arvorando, né, se juntando para nos matar. Inclusive, a denúncia está aqui. aonde eles já estão todos, né, juntados, né, com alguns bandidos lá da Fercal, aonde eles fizeram a denúncia. Essa denúncia foi gravada, está gravada, não foi a Araponga que gravou, foi a própria Polícia Civil que gravou. As denúncias estão registradas, a gente já tomou todas as providências cabíveis, estão sendo todos monitorados, o preso está sendo acompanhado. Aonde eles fazem uma denúncia que, nesse mês, eles iriam me matar, né? A gente traz isso aqui a público só para vocês verem a dificuldade que é a gente ser policial. Ou ser servidor público, ou querer fazer a coisa certa. Eu, enquanto policial, eu passei 28 anos lá dentro, tomamos todas as providências em tornar-se o melhor possível, trabalhar da melhor forma possível, e somos surpreendidos, depois já de sermos aposentados, com essas denúncias, né? Onde os indivíduos, né, ainda não satisfeitos com aquilo que aconteceu com eles, porque eles procuraram, estão hoje encarcerados, né, cumprindo as suas prisões, juntando grupos, né, que são três indivíduos, que estão já se arvorando em quadrilhas para nos matar. Mas não tem problema, não. Eu tenho uma coisa comigo. O risco que corre o pau, corre o machado. Quem dá em Chico, dá em Francisco. Quem vem matar pode morrer também, não tem problema algum. E tem outra coisa também, é morrendo que se vive para a vida eterna. E quem quer matar tem que entrar na fila, porque estão querendo cortar a fila, viu, deputado Vasni? Essa aqui não é a primeira denúncia, eu só trouxe isso a público porque eu quero aqui não me fazer de vítima, mas elogiar o doutor Maurílio pelo trabalho que ele vem fazendo na questão, né, apesar de eu não pedir e não querer também, porque eu acho que isso aqui é uma privada, a gente fica, né, muito... privacidade da gente vai embora, mas ele faz questão de trabalhar em cima disso. Eu não me deixo, né, amedrontar por isso, porque isso faz parte do cotidiano da vida da gente, mas eu não poderia deixar de engrandecer o trabalho que ele está fazendo em cima disso aqui, né, indo atrás, procurando saber, monitorando o preso, porque o preso está em regime semiaberto, o preso está saindo, ele está monitorando o preso diuturnamente, acompanhando o preso passo a passo. Mas eu quero aqui, com isso, enaltecer, então, o trabalho da segurança da Câmara Legislativa, que isso é muito importante para nós, parlamentares, e até para os servidores dessa casa também. Então, muita gente, muitas vezes, fica perguntando do porquê, né, a segurança dessa casa. Isso é muito importante, então, a nossa vinda aqui, ao trazer essas denúncias, não é por medo, não, porque isso aqui não nos deixa com medo, porque... isso aqui nós já somos acostumados. E ao sermos policiais, né, nós somos abnegados. Nós não temos que ter medo daquilo que fazemos e daquilo que nós colocamos no papel. Aquilo que nós fazemos, temos que ter consciência. Se fizemos e assinamos, temos que ter a pura consciência de que fizemos o mais certo. E outra coisa que a gente vem falar é para que nós aqui olhemos também. Nós hoje temos várias categorias que estão em greve no nível federal e tem uma delas também que está em greve aí, que é a Polícia Federal. Nós temos que olhar com carinho para a Polícia Federal. Eu fui policial por muito tempo. A Polícia Civil também já está no seu limite. Eu acho que ela deve, a qualquer momento, também decretar uma greve. Mas a Polícia Federal, se nós não olharmos por carinho para essa instituição, nós estamos perdendo um grande filão de trabalho que nós temos hoje em Brasília, no Brasil, que é a Polícia Federal. Eu queria aqui conclamar a nossa presidenta Dilma, que olhasse com carinho para essa instituição, não só para essa, mas para todas as outras. Mas eu digo para a Polícia Federal, pelo trabalho que a Polícia Federal tem feito no Brasil nesses anos, né, que se passou. E a Polícia Federal hoje, ela está vivendo de fama em questão salarial, em questão de trabalho. É uma das instituições mais penalizadas que se tem no Brasil. Eles hoje vivem só de fama. Um policial hoje não ganha mais um salário condizente com aquilo que realmente eles estão necessitando. Então, eu venho hoje fazer esses dois pronunciamentos para que nós tenhamos consciência. Um é aqui parabenizar o trabalho realizado pela segurança da Câmara, na pessoa do doutor Maurílio. Eu parabenizo todo o corpo de segurança dessa casa. E o outro, que nós vejamos, né, a situação da Polícia Federal, que se encontra em greve, e a Polícia Civil do Distrito Federal, que a qualquer momento deverá também decretar sua greve. Era isso que eu queria falar, senhor presidente, e muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, líder do governo, Vasni de Roure.
Abre mão, tá perguntando.
Comunicado de líder, Vossa Excelência vai usar a palavra para o líder do governo.
Abro mão para nós entrarmos diretamente na votação, senhor presidente.
Ok. Deputado Rony Nehmer. Deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, eu abro mão também do comunicado de líderes para a gente entrar direto na votação.
Deputado Joey Valle.
Para a glória.
Comunicado de líderes, Vossa Excelência pode usar a palavra.
Senhor presidente, questão de ordem.
Eu gostaria de, antes da questão de ordem, Vossa Excelência, eu gostaria de fazer uma consulta ao plenário, se algum dos deputados gostaria de usar a palavra como comunicado parlamentar. Questão de ordem, Vossa Excelência.
Senhor presidente, nós temos dois requerimentos para serem aprovados e os dois devem acontecer amanhã, que é uma audiência pública de regularização fundiária, que é de autoria minha e doutor Michel, e eu peço a Vossa Excelência que coloque em votação. E peço também a Vossa Excelência que coloque em votação também o requerimento da audiência pública. Até eu preciso debater isso com o deputado Rony, que está marcado para amanhã, e o pessoal manteve a mobilização para amanhã. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a inclusão desses dois requerimentos na ordem.
A senhora tem o número dos requerimentos?
Vou passar para a Vossa Excelência agora.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência. Questão de ordem do deputado Cristiano Araújo.
Presidente, o bloco do PTB, PR, PP... Tem concordância e passamos direto para a pauta de votação, inclusive porque os parlamentares do meu bloco todos têm reunião agora. Um já era às 17, já está atrasado, outro tem às 17h30, então é sem prejuízo de, depois da votação, os parlamentares que tiverem interesse fazerem uso da fala, mas o encaminhamento aqui é no sentido de fazer a votação imediatamente dos PLs.
Deputado Cristiano Araújo, eu fiz uma consulta ao plenário. Se algum parlamentar gostaria de usar o comunicado de parlamentar, se nenhum dos deputados se manifestar o interesse de fazer o comunicado de parlamentar, nós vamos direto à pauta do dia.
Senhor presidente.
Pois não, deputada.
Eu só quero registrar mais uma vez que não há concordância para ir direto aos itens extra-pauta. Primeiro, nós temos que passar em alguns vetos, como acordado na terça-feira, é anterior a esta última. Obrigada.
Eu consulto ao líder do governo se há vetos acordado para ser votado na sessão de hoje, líder.
Senhor presidente, de fato, não desta semana, nas reuniões anteriores, houve um acordo com vários vetos de serem apreciados. Quanto a isso, o que a deputada Eliana disse é absolutamente verdadeiro. Ocorre que essa semana não houve a reunião, consequentemente, nós não tivemos condições de colocar para o Colégio de Líderes essa pauta de 4 projetos, o qual eu fiz há pouco, mas Vossa Excelência ainda não deferiu.
Questão de ordem, deputado Tito Vigilante.
Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência a inclusão na pauta do requerimento de número 1677, de 2012. 1677. É o item 63 da pauta. E é uma audiência pública para o dia 31 de agosto, para debater as políticas públicas dos artesãos do Distrito Federal. Para os artesãos do Distrito Federal.
Deputado Chico Vigilante, na hora da votação, nós vamos votar os requerimentos tudo em bloco, se o plenário permitir. Então, o requerimento de Vossa Excelência também será colocado na pauta.
Senhor presidente, questão de ordem.
Pois não,
só para informar a todos os parlamentares, o deputado Rony me procurou para que a comissão geral, que seria amanhã, para debater o pelo que está tramitando, vai ser na outra quinta. Há um pedido e há um encaminhamento, nós vamos acatar, conversamos aí com o pessoal que está mobilizando, para ficar na outra quinta-feira. Mas a gente já gostaria de deixar aprovado, mesmo que fique para a próxima quinta. E a sessão solene do deputado, o requerimento do doutor Michel, eu vou encaminhar para a leitura.
Deputada, tem que ver se na próxima quinta já não tem coisa aprovada para a próxima quinta. Aí nós não podemos, comissão geral já tem na próxima quinta.
Tem? Então deixa eu falar com o deputado Rony e eu volto a falar com a Vossa Excelência.
falou é verdadeiro. Quem você gostaria que fosse direto dos quadros?
Deputada Helena, por favor.
Senhor presidente, eu também estou pedindo que nós possamos colocar aí também, na mesma ordem dos demais requerimentos, o item 62, que também é uma audiência pública que já tem data marcada para o início de setembro, por favor.
Acata a questão de Vossa Excelência, por favor. Correto, então o senhor vai lá, o senhor faz a questão de ordem lá e eu acato. Já combinado aqui com a liderança da deputada Eliana.
Senhor presidente.
Pois não, deputado Vasni.
Eu quero fazer um apelo aos colegas líderes. A deputada Eliana solicita que pelo menos o item 10 dos vetos seja apreciado, além dos requerimentos que os colegas deputados apresentaram. E depois entraríamos na extra pauta para termos celeridade nessa votação, dado o risco de perdermos o quórum e depois termos comprometimento no pagamento dos servidores públicos. Eu faço um apelo e a compreensão dos colegas que os requerimentos, eu creio que pode ser votado em bloco, e o veto do item número 10. É isso, deputado Helena?
Acato o pedido de Vossa Excelência. E o pedido dos extras pauta, e vamos passar a ordem do dia. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que me secretarie aqui, por favor.
Ai, Cláudio. Não dou moleza, não.
Vamos direto ao item 10, né?
Deputado Cláudio Abrantes, solicita a Vossa Excelência que leia o item 10 da pauta.
Item 10, apreciação do veto total ao projeto de lei 53 de 2011, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre a instalação e funcionamento de feiras itinerantes no Distrito Federal.
Aqui em cima. Solicita ao relator para preferir relatório sobre o veto total. Deputado Chico Leite, pela CCJ, relatoria.
Bom, presidente, trata-se de veto total oposto ao PL número 53 de 2011. Esse projeto, depois de ter sido aprovado nessa casa, ele... foi vetado sob a alegação de que caberia ao Poder Executivo a responsabilidade pelo planejamento e administração da ocupação e uso ordenados do espaço urbano de forma integrada, não havendo possibilidade de iniciativa parlamentar sobre a matéria por força de interpretação conjunta dos artigos 3º, incisos 11º, 52, 100, 14º e 16º e 321, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Era o que tinha a dizer, presidente, para que votássemos o veto.
Em discussão, veto total. Não havendo quem queira discutir em votação.
Senhor presidente, o encaminhamento é pela derrubada do veto da parte do bloco do PSD e acordado também com o líder do governo.
Eu faço um apelo aos colegas pela derrubada do veto, uma vez que é uma propositura que tenta... desestimular sistemas de feira que esvaziam o comércio no Distrito
Chico,
Federal.
Chico, vem cá.
Não quem queira mais discutir votação pelo processo nominal. Os deputados que foram favoráveis aos vetos, votem sim. Os contrários, votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Gaciel Maia, de sim para não. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Ailton Gomes. Não. Deputado Benedito Domingos. Não. Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Deputada Celina Leão. Não. Deputado Chico Leite. Não. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Não. Deputado Cristiano Araújo. Não.
Secretário, correção. O deputado Chico Leite entendeu... O deputado Chico Vigilante entendeu que era ele e falou Chico Leite. Eu sou o Marco, não. O deputado Chico Leite estava ausente do plenário. Então, o senhor bota aí ausente. Então, o senhor vai votar agora?
Tá bom.
Está em votação. Porque ele chegou aqui...
Deputado doutor Michel. Deputado doutor Michel. Não, não. Deputado Eliana Pedrosa. Não. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale, não. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, ausente. Deputado Alair Francisco,
não.
Não. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, não. Deputado Rony Nemer, deputado Rony Nemer,
não pode.
Ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Washington Mesquita, não. Deputado Asni de Rouri, não. Deputado Siqueira Campos, Ausente. Deputado Patrício. Ausente. Deputado...
Secretário, eu gostaria que Vossa Excelência chamasse novamente Celina Leão, porque ela não está presente no plenário e não pode ser contabilizado seu voto.
Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite. Abstenção.
O projeto de lei. Foi com. O veto total do projeto de lei número 53/2011 foi rejeitado com 15 votos não, 1 abstenção e 8 ausência. Consulta aos líderes se há acordo para superar os sobrestamentos dos itens número de 1 a 42 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da pauta dos itens extra pauta incluídos na ordem do dia. Consulta ao líder do governo, Vazinho de Rori.
Sim, senhor presidente.
Senhor presidente, foi acordado extra pauta os vetos, esse veto, os projetos de crédito de governo, né,
e os requerimentos.
Outras proposições, não.
Deputado Tito Vigilante.
Estou de acordo com o líder do governo. Apesar de não concordar com o rito dessa casa, né?
Cadê o nosso líder? O senhor está com a palavra, deputado Adiaciel.
Eu estou dizendo, como vice-líder do bloco, eu concordo também com a proposição do líder do governo Vazni.
Deputado Zé Batista.
Eu concordo com a posição do líder do governo.
Deputado Joy Vale.
Ok, vamos prosseguir.
Deputado Cláudio Abrantes.
De acordo.
Consulta aos líderes se há acordo para votar os requerimentos e as moções em bloco.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Há acordo, né?
Senhor presidente.
Deputado Benedito.
O senhor omitiu o líder do nosso bloco.
Deputado Benedito, eu fiquei tão feliz Cristiano. Em já ter um acordo aqui que eu...
Deputado Cristiano Araújo. Está presente?
O senhor pode falar pelo bloco, deputado Benedito Domingos.
Estamos de acordo.
Peço desculpa, Vossa Excelência. A mesa peço desculpa, Vossa Excelência, por não ter consultado o seu bloco.
Obrigado, Benedito, pela compreensão.
Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda à leitura dos próximos itens para votação em bloco.
Item 44 da pauta, discussão e votação em turno único da moção 316 de 2002, de autoria da deputada Luzia de Paula. Item 45, discussão e votação em turno único da moção número 317, de autoria da deputada Arlete Sampaio e do deputado Cláudio Abrantes. Item 46, discussão e votação em turno único da moção 318 de 2012, do deputado Cláudio Abrantes. Item 47, discussão e votação em turno único da moção número 319 de 2012, do deputado Ailton Gomes. Item 48, discussão e votação em turno único da moção número 320 de 2012, do deputado Benedito Domingos. Item 49, Discussão e votação em turno único da moção 322-2012 do deputado Vaznir de Rouri. Item 50, discussão e votação em turno único da moção número 323-2012 do deputado Vaznir de Rouri. Item 51, discussão e votação em turno único da moção 325-2012 da deputada Eliana Pedrosa. Item 52, discussão e votação em turno único da moção número 326-2012 do deputado Evandro Garla. Item 53 da pauta, discussão e votação em turno único da moção 327-2012, deputado Evandro Garla. Item 54, discussão e votação em turno único da moção 328-2012, deputado Cláudio Abrantes. Item 55, discussão e votação em turno único da moção 329-2012, deputado Vaznir de Rouri. Item 56, discussão e votação em turno único da moção número 330-2012, deputado Vaznir de Rouri. Item 57, discussão e votação em turno único do requerimento número 1628/2012, de autoria do deputado Rony Nemer. Item 58, discussão e votação em turno único do requerimento 1640/2012, de autoria do deputado Dr. Michel e outros. Item 59, discussão e votação em turno único do requerimento número 1641/2012, de autoria do deputado Roberto Negreiros. Item 60, discussão e votação em turno único do requerimento 1661/2012, de autoria dos deputados Vaznir de Rouri e Alerte Sampaio. Item 61, discussão e votação em turno único do requerimento 1662/2012, de autoria da deputada Arlete Sampaio. Item 62, discussão e votação em turno único do requerimento número 1674/2012, de autoria da deputada Eliana Pedrosa. Item 63, discussão e votação em turno único do requerimento 1677/2012, de autoria do deputado Chico Vigilante. Item 64, discussão e votação em turno único do requerimento 1678/2012, de autoria dos deputados Arlete Sampaio e Vaznir de Rouri. Item 65, discussão e votação em turno único do requerimento número 1557/2009, de autoria do deputado Patrício. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Eu gostaria de solicitar a inclusão extra-pauta da moção número 331/2012, haja vista a urgência da mesma.
Não. Inclui e coloca em discussão junto com as outras.
Eu relatei, viu? Hoje de manhã.
Em discussão, as moções e requerimento lido pelo secretário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que foram favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestam. Não havendo manifestação, aprovados os requerimentos.
Requerimentos e moções.
Com presença de 15 deputados e deputadas presentes no plenário. Solicito ao secretário que faça a leitura do primeiro item extra-pauta.
Item 1 da extra-pauta, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 1035/2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual no valor de R$13.233.496. Senhor presidente, eu solicito que a gente vá para o próximo item, haja vista a apresentação de emendas de plenário.
Acata a solicitação de Vossa Excelência.
Passamos então ao item 2 da extra pauta, discussão e votação em turno único, votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 1036/2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$10.000.
O projeto está aí. Só que teve mais 6 emendas do Cláudio agora.
Foram apresentadas 6 emendas de plenário. Solicito ao relator da COF, deputado Vaznir de Rouri, que faça procedimento pelo parecer. Parecer sobre as emendas, deputado Vaznir.
Parecer pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, ao PL
1036-2012, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$10 mil. Peço autorização para ir direto ao voto, senhor presidente.
Permitido.
Nos termos do inciso 2, alínea B do artigo 64 do regimento interno dessa casa, compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. Foram apresentadas 6 emendas, todas de plenário, todas de autoria do deputado Cláudio Abrantes, de remanejamento. Dessa forma, somos pela admissibilidade a aprovação das emendas de plenário do PL 1036 de 2002. Esse é o nosso parecer, portanto, favorável às emendas de plenário.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, parecer pela COF. Os deputados que for favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Não havendo manifestação, aprovado por 15 votos dos senhores e deputadas presentes no plenário. Parecer da COF. Em discussão, projeto no primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, vamos para o processo de votação. Em votação, projeto. Em votação, projeto em primeiro turno. Qual o número dele, Marcelo? Já está em processo de votação. Os deputados que for favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Não havendo manifestação, aprovado. Item 2, projeto 1036, por 15 senhoras e senhores deputados. Solicito ao secretário que faça a leitura do primeiro item. Já é possível fazer a leitura, secretário?
E aí, senhor presidente, primeiro item já está ok.
Então manda brasa aí.
Item 1 da extra pauta, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1035 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$13.233.496.
Foram apresentadas 18 emendas. Eu solicito ao deputado Vazinho de Rouri que faça a relatoria pela COF.
Sobre as emendas. Da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o PL 1035-2012, que abre crédito especial da Lei Orçamentária do Distrito Federal no valor de R$3.233.496. Autor, Poder Executivo, relator, Vazinho de Rouri. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nos termos do inciso 2, alínea B do artigo 64 do regimento interno da Câmara Legislativa, compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. Foram apresentadas 18 emendas sobre. Todas de remanejamentos, emendas de plenário. É este o nosso parecer, senhor presidente. Emenda número 1, deputado Benedito Domingos, aprovada. Emenda número 2, deputado Ailton Gomes, aprovada. Emenda número 3, deputado Ailton Gomes, aprovada. Emenda número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, de autorias do deputado Asni Derrori, estão aprovadas. Dessa forma, somos pela admissibilidade e aprovação do PL, bem como das suas respectivas emendas. De plenário, senhor presidente.
Em discussão, parecer da COF. Não queira que em discussão em projeto de votação. Em discussão ou parecer da COF. Não queira quem discutir em votação o item 1, o projeto 1035. Ah, ué, já estou em processo de votação, Marcelo. Os deputados que foram favoráveis, permaneçam como estão. Se for o contrário, se manifesta. Não tendo manifestação, é aprovado por 15 votos dos senhores e senhoras deputados. Solicita ao secretário que faça a leitura do próximo item.
Item 3, está extra pauta, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1070 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 38.079.902.
Foi apresentada uma emenda. Solicito ao deputado Vazinho de Rouro que faça a leitura do parecer pela COF.
Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao PL 1070-2012, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária do Distrito Federal, no valor de R$ 38.079.902. Há uma emenda de plenário, de autoria da deputada Eliana Pedrosa. A emenda está rejeitada e, portanto, nosso parecer continua nos termos aprovado na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, conforme aprovado na comissão.
Em discussão...
Eu gostaria de discutir, senhor presidente.
Em discussão, parecer pela CF, deputada Helena Pedrosa, para discutir.
Senhor presidente, prezados colegas, com relação à emenda aditiva de número 1, de minha autoria, que foi rejeitada agora pelo nobre relator, Vazir de Ruri, eu, hoje pela manhã, na Comissão de Economia, Orçamentos e Finanças, eu havia apresentado essa emenda e depois eu a retirei, porque o secretário Willemann ficou de trazer algumas informações e com as informações que eu recebesse, talvez não coubesse a emenda. Conversando há pouco com o secretário Willemann, ele disse que não tem informações a incorporar e, portanto, então eu apresentei a emenda de plenário e eu gostaria de esclarecer por quê. Nós temos apenas 23 servidores no quadro do IPREV e até a data de hoje, vamos dizer assim, vamos por agosto, eu não foram gastos cerca de R$ 900 mil. E o governo agora está fazendo um remanejamento, colocando R$ 5 milhões para pagamento e manutenção de pessoal do IPREV. O secretário William me disse que é por conta dos aposentados, mas nós não recebemos as informações nem as planilhas que pudesse corroborar essa informação. Então, a emenda simplesmente é o seguinte, ela pega dos 5 milhões, deixa 1 milhão e 300 no IPREV e tira 3 milhões e 700 e coloca na administração de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, de forma que o governo do Distrito Federal possa adiantar as três parcelas restantes da gratificação de risco que estariam para vencer, antecipando essas parcelas. E o importante dizer, eu volto a reafirmar aqui, não recebemos nenhuma informação que pudesse corroborar que fosse necessário esses R$ 5 milhões para o IPREV. E se não for possível esse entendimento dos colegas, eu gostaria de fazer o destaque dessa emenda para que pudesse votar essa emenda aí separado.
Acato o destaque e colocamos em votação o parecer. Em discussão, parecer dado pelo Vazem de Rua da COF. Em votação, não havendo quem mais queira discutir o parecer dado pela COF, em votação, o parecer da COF. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. O parecer está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores deputados. Em discussão em primeiro turno. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 1070 de 2012. Não havendo quem queira discutir, em votação, projeto de lei número 1070 de 2012. Já foi ressalvado o destaque, deputado. Os deputados que foram favoráveis, permaneçam como estão. Se for o contrário, se manifeste. O projeto foi aprovado com a presença de 16 deputados e senhoras deputados. Em discussão, a emenda descartada.
No meu ouvido aqui.
Deputado Vazinho de Rouri.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu até entendo a preocupação do deputado Eliana Pedrosa e considero que na política pode-se fazer diversas iniciativas. Ocorre que nós temos uma suplementação orçamentária da ordem de 5 milhões de reais destinado a pagamento de aposentadoria. E nós retiramos mais de 50%, ou seja, quase aproximadamente 70%, 75%, destinada a pagar a polícia militar no que couber ou aquilo que já a União faz pelo Fundo Constitucional. O que nós temos ressalvado é uma ou outra gratificação que o Fundo Constitucional não aceita e glosa. Mas a Polícia Militar recebe os seus proventos pelo Fundo Constitucional. Portanto, nós entendemos que são contas absolutamente distintas e nós não podemos prejudicar uma suplementação orçamentária de aposentados para poder suprir aquilo que é atribuição da União. Eu faço um apelo à deputada Eliana Pedrosa, eu sei que é uma deputada atuante, inteligente, que ajude-nos, e eu sei que ela tem essa compreensão. Mas, nesse momento, não cabe a gente prejudicar, né, o processo de pagamento de aposentados, uma vez que os servidores da Polícia Militar têm as garantias conferidas de uma maneira até maior, que não é apenas pelo governo do Distrito Federal, e sim pela própria União, porque, diferentemente das demais categorias, os seus recursos são garantidos no orçamento da União. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Vou discutir, deputada isso, Helena. Presidente. Eu gostaria de registrar que, como disse o deputado Vasni, nós temos adotado uma posição de bom senso. E, inclusive, todos os apelos feitos pelo líder do governo, pelo respeito que a gente tem ao líder de governo, pelo seu conhecimento, sua credibilidade, nós temos acedido em praticamente todos os projetos. Um ou outro que há alguma discordância com o PDOT e agora com relação a esse crédito. Eu tinha essa emenda na COF e nós pedimos informação para que nós pudéssemos balizar, porque pelas informações recebidas que estavam no processo, o número de servidores, o que se gastou até hoje, a proporcionalidade para ir até o final do ano, tudo leva a crer que dos documentos que nos foi apresentado dentro do projeto, que seria 5 milhões, um valor muito superior ao necessário. E, naquele momento da COF, o secretário Willemann ficou de apresentar as informações complementares. Retirei a emenda da COF e esperei para apresentá-la no plenário se não houvesse o recebimento das informações. As informações não foram recebidas. Por isso, eu mantenho a emenda pela coerência e pela lógica com que eu tenho adotado em todas as minhas manifestações, seja na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, seja aqui no plenário.
Continua em discussão. Não havendo quem mais queira discutir a emenda em destaque, em processo de votação, que será nominal, para não ter confusão. Os deputados que for favorável à emenda, votam sim. O que for contrário, votem não.
Senhor presidente, o nosso bloco, em nome do bloco, eu encaminho o voto não. Bloco PT-PRB.
Solicita ao secretário que faça a chamada dos deputados. Para votação, deputado.
Registro de votação nominal. Como voto o deputado Agaciel Maia. Não. Como voto o deputado Arlete Sampaio. Não. Deputado Ailton Gomes. Não. Deputado Bendito Domingos. Não. Deputado Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Não. Não. Deputado Chico Vigilante.
Não.
Deputado Cláudio Abrantes. Não. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Michel. Não. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale.
Cadê aí?
Não. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, ausente. Deputado Alair Francisco. Não. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Professor Israel Batista, ausente. Deputado Roberto Negreiros.
Não.
Não. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer. Como voto, deputado Rony Nemer?
Não.
Não. Deputado Washington Mesquita. Não. Okay. Deputado Asni Derouri. Não. Deputado Siqueira Campos. Ausente. Deputado Patrício. Ausente.
A emenda em destaque foi rejeitada por 14 votos não, 1 sim e 9 ausência. Gostaria de ratificar a votação do parecer dado pela COF do item 2, que é o projeto de lei 1036, que foi aprovado por 15 votos favoráveis de senhoras e senhores deputados. Solicito ao secretário que leia o próximo item.
Item 4 da esta pauta. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1072 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 31.094.472.
Em discussão, projeto 1072 de 2012. 12, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação, projeto, item 4, projeto 1072-2012. A votação é simbólica. Os deputados que for favorável permaneçam como estão. Os que for contrário, se manifestam. Não havendo... Não havendo manifestação, o projeto foi aprovado por 15 senhoras e senhores deputados. Solicito ao secretário se há expedientes sobre a mesa que faça a leitura.
Não vai discutir segundo turno, não?
Requerimento da deputada Celina Leão, que requer a realização de audiência pública no dia 23 de agosto de 2012, no Salão de Múltiplas Funções do Sobradinho 2, AR13, COE, para retomar as discussões sobre a regularização fundiária dos condomínios considerados de interesse específico e social localizados na região administrativa de Sobradinho e Sobradinho 2.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado.
Solicito a inclusão do requerimento 1705 de 2012 na extra pauta para votação.
Acata a solicitação de Vossa Excelência.
Só lembrando que esse requerimento, senhor presidente, é o do Dr. Michel e o meu, e a audiência será amanhã, líder. Tá.
Acato e coloco em discussão o requerimento. É esse número aqui, Marcelinho? 1075. 1705
de 2012.
Em turno único. Em votação, requerimento.
Senhor presidente, primeiro eu preciso ver o requerimento.
Ô, gente, por favor, aqui está difícil. Isso fica, Marcelinho.
Ô, Sandra, ajuda aí, rapaz.
Está difícil aqui, né, gente?
O requerimento.
Está trabalhando aqui e vocês aqui, né? Está difícil.
É. Ô, Sandro, ajuda aí, cara. O deputado quer saber o conteúdo do requerimento. Fala que é audiência pública.
O deputado vigilante, o requerimento já foi lido aqui pelo nobre deputado.
Estou pedindo, e é um direito do plenário para saber o que é que nós estamos votando, que Vossa Excelência leia o requerimento.
Solicito ao secretário que faça a leitura novamente do requerimento 1705 de 2012, porque a conversa não está só aqui na mesa, não, ali no plenário também.
Não, presidente, não é questão de conversa, o requerimento não foi lido, foi falar de um requerimento, precisa saber o teor do requerimento.
Questão
foi lido,
de ordem, deputado, senhor presidente, questão lido, de ordem, peço ao parlamentar que se estivesse acompanhando a votação, o requerimento foi lido.
Deputado, a Vossa Excelência estava fora do plenário, eu não vou aceitar esse tipo de provocação.
Eu estava aqui,
é um direito meu. É um direito meu enquanto parlamentar.
Por favor, por favor, por favor, deputado.
A questão de ordem é minha, eu peço Vossa Excelência que garanta.
Por favor, deputada Celina e deputado vigilante, está tudo sob controle, nós estamos fazendo nosso trabalho corretamente, e aqui o secretário vai ler o requerimento, por favor.
Requerimento de número 1705 de 2012, da autoria da deputada Celina Leão, que requer a realização de audiência pública, realizar-se no dia 23 de agosto de 2012, às 19 horas, no Salão de Múltiplas Funções de Sobradinho 2, AR13, COER, para retomar as discussões sobre a regularização fundiária dos condomínios considerados de interesse específico e social, localizados nas regiões administrativas de Sobradinho e Sobradinho 2.
Em discussão, requerimento em turno único. Não queira quem discutir em votação pelo processo nominal do requerimento.
Registro de votação nominal como voto deputado.
Os deputados que for favorável votem sim, o que for contrário votem não. Solicita ao secretário que faça a chamada dos deputados.
Registro de votação nominal. Como voto deputada Gaciel Maia. Como voto a deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputado Celina Leão. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Michel.
Sim.
Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Joy Valle. Sim. Deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Ausente. Deputado Alair Francisco. Sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Israel Batista, ausente. Deputado Roberto Negreiros.
Sim.
Sim. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Vasnir Derrori. Sim. Deputado Siqueira Campos, ausente. Deputado Patrício, ausente. Senhor presidente, retificando a deputada Liliane Roriz, de ausente no requerimento, da votação do requerimento, de ausente para sim.
Olá, gente, rápido aí.
O requerimento 1705 foi aprovado com 14 votos sim e 10 ausência. Convoco sessão extraordinária, logo após essa sessão, para votação em segundo turno dos projetos de lei número 1035 de 2012, do projeto de lei 1036 de 2012, do projeto 1070 de 2012, do projeto 1072 de 2012. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.